Boa noite a todos.
Boa noite.
Muito bem. Hoje, exatamente 19 de março de 2024, estamos nós reunidos para estudar qual obra?
Livro dos Espíritos.
Muito bem, jovens. Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 7, titulado Retorno à Vida Corpórea. E hoje nós vamos dar continuidade à questão 375. Nosso estudo anterior, tivemos o auxílio da nossa querida Lourdes, que é psiquiatra, trouxe conteúdo acadêmico para a gente. E hoje nós vamos aprofundar a nível espiritual. Então nós falamos, e ficou muito claro, a patologia ela é orgânica por um processo expiatório, confere? Então, existe um espírito, um ser inteligente, que precisa de um corpo físico no processo da reencarnação, mas se esse corpo estiver danificado, a máquina cerebral, tem como o espírito se expressar? Não, ele está limitado. Esse espírito tem consciência do que está acontecendo, ele está ali, por isso é um processo expiatório. No momento da emancipação à noite, ele pode sim ter consciência, lucidez espiritual, mas às vezes, dependendo do tempo, às vezes 20, 30, 40, 50 anos nesse processo expiatório, ao sair do corpo, a matéria exerce influência sobre o espírito. Então, esse espírito ele vai continuar, às vezes, no mundo espiritual, com uma certa dificuldade, até ele entender a sua condição de espírito, entendemos isso? Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Que possamos, meus amigos, unir os nossos pensamentos, elevarmos até o nosso Senhor Jesus o amor de nossa vida Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um encontro, por mais uma oportunidade de estudar a doutrina espírita. Nós te agradecendo a casa, te agradecemos a casa que nos acolhe, te agradecemos a presença dos amigos espirituais que aqui estão, nos inspirando e nos conduzindo. E que nessa noite, amor amado, os amigos espirituais que aqui estão possam nos inspirar, nos conduzir, nos auxiliar na compreensão do texto, para que tudo isso, Senhor, possa fazer parte da nossa vida, que é a cada estudo e em cada estudo, que nós possamos despertar um tanto mais a nossa consciência para a responsabilidade da nossa vida. Nós te pedimos a permissão, o amparo e a assistência de quem tanto precisamos. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então vamos lá retomar a questão 375. Qual é a situação do espírito na loucura? Né? Ou seja, o espírito é um esquizofrênico? O espírito é um doente? O espírito tem consciência? O espírito está aprisionado? Entende? Quando em liberdade, então, se eu estou encarnada, qual é o momento que o espírito está em liberdade? No momento do sono, tá? No momento do sono, o corpo ali dorme, repousa, e a alma nesse momento ela emancipa, ela sai do corpo. Em que momento, tia? É aquele momento que a gente apaga geral. Sabe aquele momento que você dá aquela apagada geral? Esse é o momento que você emancipou. Quando a gente está naquele período ali pela manhã, ou às vezes até a noite inteira, muitos sonhos, se debatendo, se mexendo, nós não emancipamos. Por isso que nós acordamos esgotados, cansados, às vezes até estressados. O sono, esse sono profundo, essa emancipação da alma, é o que o Evangelho vai nos ensinar, é o recreio para a alma. Então, imagina o que é você estar na escola e não ter o recreio. Então, por isso a necessidade desse sono profundo, daquele apagar, que infelizmente hoje nós temos um alto número de pessoas que só conseguem fazer isso através da medicação. Nós temos um alto número de pessoas que perderam essa função. Tamanho grau de ansiedade e de estresse, né? Então, esse é o momento. Então, esse é o momento da liberdade, né? Então, olha só. Quando em liberdade, nós já sabemos o que é essa liberdade, o espírito recebe diretamente suas impressões e exerce, olha só, qual a situação do espírito na loucura. Então, o espírito recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Mas, quando encarnado, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência, né, na possibilidade de acontecer, de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Então, o que ele está dizendo aqui? No momento da emancipação, que o espírito se desliga do corpo, ele exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Mas quando está encarnado, ele encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só fazer com auxílio de órgãos especiais. Se uma parte ou o conjunto desses órgãos for alterado, sua ação ou suas impressões no que diz respeito a tais órgãos se interrompem. Então vamos lá, essa aqui é muita informação. Eu, na condição de espírito, estou lá, estou consciente, estou lúcido, tenho liberdade, tá beleza. Quando eu encarno, ou quando eu retomo ao corpo físico, eu tenho um corpo que não me dá a possibilidade de eu me manifestar como espírito. Então, vamos dizer que esse corpo tem um problema no órgão fonador. Sou mudo. Tem como eu me expressar pela voz? Não. Mas eu vou, porque como a cabeça é boa, o cérebro é bom, eu vou arrumar uma outra forma de me comunicar. Agora, se eu tiver uma deficiência visual, tem como eu enxergar? Não, mas é o espírito que é cego? É o corpo, o organismo. E aí ele vai tentar arrumar uma outra forma de enxergar. Porque o cego, ele enxerga, só que não com os olhos. Ele utiliza outros sentidos. Me recordo uma vez que eu fui ajudar um cego e eu que estava enxergando, estava perdida. E eu disse assim, eu não estou conseguindo ver onde é que é a parada do ônibus, que ele ia até a parada do ônibus. E ele disse assim, talvez esse pessoal que vem aí atrás saiba. Eu não tinha nem visto, ele já tinha o quê? Então ele é cego? Ele só enxerga de uma forma diferente. Mas o organismo está limitado. Ele não consegue ver o que a gente está enxergando, as cores, uma série de outras coisas. Mas às vezes tem muito mais sensibilidade do que nós. Porque quando a gente perde uma, a gente desenvolve outra, ok? Mas no caso da demência, é o ser pensante, é o cérebro. É aquele que coordena tudo. Então não tem como o espírito se manifestar. O espírito está ali. O espírito tem consciência, mas ele não tem como dizer, oi, eu estou entendendo tudo. Não, não tem. Há uma disfunção, deve ser algo assim desesperador. Sabe quando você está naquele sonho que você quer gritar e não consegue? Não é um desespero aquilo? Que você quer correr e não consegue, parece que está tudo pesado? Pois é, imagina uma situação dessa, você quer falar e não consegue. Você quer coordenar o pensamento e não consegue. Entendemos isso? Então, o organismo agora é um processo expiatório. E volto a repetir, o processo expiatório já foi tentado várias e várias encarnações e a gente só bateu zero, só bateu zero, só bateu zero. Qual é o último recurso? O último recurso? A dor. Tá? Então foi o último recurso que o papai está usando. Porque se em cada momento, se nós, os terrícolas, errasse e já espiássemos, estaríamos o mundo inteiro aprisionado. Todos nós aqui estaríamos em regime de prisão. Porque não é por mérito que a gente tem a saúde. É por misericórdia. Entende? Senão, porque se fosse só justiça, a lei, todos nós já estaríamos aprisionados lá numa cama. Tia, que dura a senhora tá falando isso. É só nós avaliarmos as nossas condutas. Agora a gente está fazendo um esforço, que a gente está ouvindo lições que mexem com a gente. Mas se nós formos fazer um pente fino na nossa encarnação, nessa, e nos nossos pensamentos, a gente disse, é verdade, era para eu estar presa. Eu vou voltar só para a gente processar. Quando em liberdade, o espírito recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Mas, quando encarnado, então, quando ele fala aqui liberdade, eu falei da emancipação, em caso o espírito está encarnado. Mas aqui quando ele inicia isso, quando é liberdade, ele está falando da criatura que não está encarnada ainda. Que está em espírito, condição de espírito, ninguém encarnou ainda, ok? Então, olha só, quando em liberdade, o espírito recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Mas quando ele está encarnado, encontra-se em condições muito diferentes na contingência de só fazer com o auxílio de órgãos especiais. Por exemplo, eu em espírito, para eu enxergar, para eu ver, eu preciso de olhos em espírito? Não. Eu preciso estar olhando para uma direção ou eu enxergo 360 graus? Entendeu? Eu preciso estar próximo para enxergar? Não, não preciso. De onde eu estou, enxergo? Obviamente, isso vai depender muito do grau de evolução do espírito. Quanto mais materializado o espírito, mais limitado ele está. Porque ele se comporta, é uma águia que acha que é uma galinha. Você já viu a potência de uma águia? E você se comportar como uma galinha? É assim que somos nós. Nós somos um espírito. E mesmo retornando à pátria espiritual, a gente se comporta como se fosse uma galinha. Ou seja, se comporta como se fosse um corpo humano ainda. Então fica limitado a 5 sentidos. Então quando nós encarnamos, só o fato de encarnar já nos limita muito. A gente não lembra do passado, a gente não lembra da nossa condição de espírito, a gente não consegue enxergar a distância, nós temos que dar passos para caminhar, para poder se locomover. Isso é muito pesado, é lento, é grosseiro, a gente tem que comer, mastigar, fazer digestão, ir no toalete número 1, número 2, é muito primitivo isso, é muito animalizado. Então, só o fato de encarnarmos já mostra a minha condição de espírito, eu como espírito encarnado em um corpo. E nós somos ainda tão como é que eu posso dizer? É tão infantis que nós nos apegamos a essa forma. Entendeu? Nós nos apegamos a essa forma, abrindo mão em detrimento da nossa condição de espírito. Então é a águia e a galinha. Sou uma águia, mas me comporto como uma galinha. Então, para eu enxergar, eu preciso que eu tenha um órgão específico e perfeito para isso. Para eu ouvir, eu preciso ter um órgão. Então, nós, quando encarnamos, estamos limitados aos órgãos. Se ele tiver com um defeito, não tem como eu atuar, me comunicar. Então, ele diz, no que diz respeito a tais órgãos, se interrompe. Se perde os olhos, fica o quê? Se o ouvido, torna-se surdo. E assim por diante. Agora, imagina agora, isso é o espírito respondendo a Kardec. Imagina agora que o órgão que preside as manifestações da inteligência e da vontade, seja afetado ou modificado. Que órgão é esse? Seja modificado parcial ou totalmente. Entendeste? Se esse órgão, porque ele pode ser, ele pode estar alterado, né, de forma parcial ou às vezes totalmente. E te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou alterados, deve entrar num estado de perturbação do qual, por si mesmo e no seu fórum íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso é incapaz de deter. Então, o espírito sabe? Sabe. Tem consciência? Tem. Mas está preso. Não consegue se manifestar. Quando você vai visitar alguma criança ou já algum jovem, muitas vezes já um adulto, que faz aqueles gestos totalmente desconectados, uma expressão que você diz, nossa, entende tudo. O espírito está ali e ele tem consciência. Ele só não consegue se comunicar nem coordenar os movimentos, nem a fala, nem o olhar. Mas o espírito está ali dentro. Então, quando você vai visitar, olha para esse ser, diga, eu sei que você está me entendendo. Imagina o conforto. Eu sei que você está me entendendo. Vamos fazer uma prece. O Chico conta uma história que está no YouTube, uma entrevista que a Hebe e a Nair Belo, as duas meninas, fizeram com o Chico Xavier. E ele conta o caso da Valéria. Procurem isso no YouTube, vocês vão se emocionar de ouvir o próprio Chico contando a história da Valéria. E ele conta, não só ele fazia visita para ela e ela não falava, tinha esses gestos, né, desconectados, mas ele sabia que o espírito estava ali. E o nome dela era Valéria, então ele queria que ela falasse. De Valéria, Jesus esteve conosco. Diga Jesus. Fala Jesus. E ela fazia... Ah. Mas ele, toda vez que ia visitar, ensinava para que ela chamasse o nome Jesus. Vocês conhecem essa história? Ninguém conhece?
Eu conheço.
Ah, muito linda, né? Quem não conhece, eu vou contar aqui en passant, mas eu queria que vocês fossem para vocês ouvirem do próprio Chico, tá? Uma entrevista... caso Valéria, coloca Chico, caso Valéria, que vocês vão se emocionar. E aí, tantas e tantas vezes, ele ensinando que ela falasse Jesus, ela conseguiu dizer Jesus. Ah, ele ficou muito feliz. Foi o máximo que ela conseguiu, Jesus. Oh, né, Jesus. E chamou a irmã, que era a irmã que cuidava dela. E olha, a nossa Valéria, ela falou Jesus, fala de novo, Valéria. E ela repetia com aquela dificuldade, Jesus. Valéria acabou adquirindo uma pneumonia, né? Ficou adoecida e foi a óbito. Né? Chico chorou, ele é humano e a gente se envolve, né? E aí lá pelas tantas passaram-se os anos, Chico teve aquele problema de angina, né? E ele teve que operar depois, problema no coração. Então, ele ficou no hospital um tempo e os médicos pediram que ele voltasse para casa, se cuidasse. Uma enfermeira auxiliar para ajudar. Ele disse, o senhor não pode receber visita. Ele disse, mas ninguém impede dos espíritos entrarem, né? Então, ele falava para a enfermeira, olha, se você me vê falando assim sozinho, você não se preocupe não, tá? Ela disse, eu sei, eu entendo. Então, ele sempre deixava uma cadeira ali ao lado e sempre tinha uma visita. E um belo dia chegou uma mulher, uma jovem, um espírito muito iluminado. E ela chegou em silêncio e colocou a mãozinha dela sobre o coração do Chico e aplicou um passe nele. E, nossa, que alívio que ele sentiu. E aí ele perguntou, né? Quem era ela? Ela disse, eu sou uma amiga sua, lá de Pedro Leopoldo. Aí ele disse assim: ah, mas eu já estou velho, eu não tenho a memória muito boa, né? Mas você não estava lembrando mesmo, não. Você não poderia me dizer o nome, né? Assim, o sobrenome, para eu lembrar quem é? Ela disse: eu só vou lhe dizer uma palavra e você vai saber quem eu sou. Qual foi a palavra que ela disse?
Jesus.
É. E aí ele ficou muito feliz. Ele conta e se emociona: Valéria, minha filha, como você está bonita, Valéria. E ela estava toda tortinha em cima da cama. Mas olha, o espírito ali expurgou. Então é isso que a gente tem que entender. Mesmo um pai seu que teve um AVC, uma mãe que teve um AVC, todo carinho, sempre, né? Sempre. 375A. Então, é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Sim, é sempre o corpo. Mas aí você para pensar. Então, por que que eu estou passando por isso? Processo expiatório. O que é que diz Jesus? Todo talento que te foi dado, que nós não utilizamos bem esse talento, o que é que ele faz com o talento? Tira. O pensar, a inteligência, a saúde física é um talento. E se eu utilizo isso para fazer o mal, ou no grau menor, ou no grau maior, e normalmente, meus irmãos, quando a gente chega nesse nível de prisão, nós não fizemos mal para uma pessoa, não. Foi para uma multidão. Entendeu? Foi para uma multidão. É por isso que eu sempre bato na tecla. Meus irmãos, se nós somos responsáveis pela multidão, olhemos bem o que nós estamos fazendo. Porque nós iremos prestar conta. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem cargos que nós atendemos a multidão. Ou que nós somos responsáveis por uma multidão. Nós iremos responder por isso. Porque que a gente percebe que os maiores crimes não são feitos pelos ignorantes, por espíritos primitivos. Os maiores crimes são feitos por espíritos já com a inteligência extremamente desenvolvida. Então ele disse sim, mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta, a matéria, reage sobre ele. Sobre quem? O espírito. Dentro de certos limites, mas a matéria vai agir sobre o espírito. E que o espírito pode encontrar-se, olha a palavra aqui, ó, momentaneamente impressionado pelas alterações dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Então, vamos dizer que eu passei 50 anos vivendo naquela cadeira, tortinho, com dificuldade para falar, se balançando, né, sem conseguir me expressar. Ao sair do corpo, eu posso... Cada caso é um caso, isso não é uma regra. Mas eu posso ainda permanecer por algum tempo com as impressões do corpo que eu estive por 40, 50 anos. Até eu entender que aquilo não faz parte da alma. Entendeste? Então pode acontecer isso? Pode. É uma regra? Não. Pode acontecer finalmente quando a loucura já durou longo tempo, que a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele só se libertará depois de se haver libertado completamente de toda a impressão material da matéria. Quanto tempo, tia? Vai depender. Então, eu tenho pensado muito, falamos a semana passada e repetimos hoje assim. É, por exemplo, a minha alimentação, eu adoeço o corpo. Os meus vícios químicos, eu adoeço o corpo. Os meus vícios morais, eu adoeço o corpo. O meu comportamento emocional, eu adoeço o corpo. Então, hoje... Por exemplo, nesse processo aqui, a gente vê o quê? Um espírito perverso, muitas vezes, que fez mal, que utilizou mal a arte de pensar, ele reencarna aprisionado, ele não pode mais agora pensar, ele está limitado, ele está preso no corpo. Quando ele sai, ele toma consciência, a lucidez, avalia, vê o que errou e se prontifica a acertar. Beleza? Beleza. Agora, hoje o que nós temos em massa no nosso mundo, no nosso planeta e no nosso Brasil? Quem é que está adoecendo hoje mais? É o corpo ou é a mente?
A mente.
Quando eu falo da mente, eu falo do espírito. Adoecendo. Se essa mente está adoecida, se esse espírito adoeceu, a mente adoeceu, o espírito adoeceu, se ele desencarnar, vamos pegar aqui, se ele aqui tem síndrome do pânico, ele vai desencarnar, ele vai chegar no mundo espiritual, ele vai continuar com a síndrome do pânico, porque ela é o quê? Psíquica. Difere do nosso irmão que está no... Entende? Qual das duas é pior? Porque esse daqui, ele adoeceu a mente. E hoje nós temos um alto número de pessoas que estão adoecendo a mente. Da mesma forma que um dependente químico, ele adoece a mente. O espírito é dependente químico. Ele sai do corpo, ele continua o quê? Dependente químico. Se você aqui só consegue dormir com medicações, você vai para o mundo espiritual, você não tem a medicação. Você vai o quê? Acreditar que você não vai dormir. Porque ela é o quê? Psíquica. O depressivo vai levar a depressão com ele. Então, isso quer dizer o quê, tia? Que eu preciso tratar disso aqui. O mais rápido possível. Um dos grandes recursos para essa terapia é a caridade. É fazer o bem. É cuidar do outro. É sair da nossa zona de conforto. Vá no asilo, vá no orfanato, faça trabalho voluntário. Isso ajuda muito. Isso é terapia, é terapêutico. Então, além de você ter um profissional para lhe ajudar se for necessário, sei que é difícil, não é barato. Mas seria muito bom se tivesse um profissional. Mas nós temos um excelente terapeuta que se chama Jesus Cristo. Se nós tivermos essa certeza de se aproximar e de conversar com ele, ele ajuda muito. Mas é necessário que nós busquemos isso. É necessário ter muita força para sair. Porque é preciso certeza e fé. Sem isso ninguém consegue. Porque se a mulher conseguiu se libertar do sangramento, foi porque ela tinha certeza que se ela tocasse, ela tinha certeza. Ela, nenhum momento ela titubeou. Quando Pedro pede para Jesus, deixa eu andar contigo, em cima da água. Jesus deu a mão, vem Pedro. Pedro deu dois passos e ele pensou, eu acho que eu vou afundar. Afundou. Vocês conhecem essa história? Está lá no Evangelho. Bastou ele duvidar e ele afundou. Então, para que eu possa receber a assistência da divindade, do nosso Senhor Jesus, é necessário que eu tenha certeza. Se eu não tenho, não tem como. Não é que ele diz assim, ah, Conceição, você duvidou, não vou lhe ajudar, não. Não é isso. Nós estamos falando de energia, nós estamos falando de fluido. Por isso que Jesus dizia, tu foste curado pela tua fé. Então, se eu não consigo ter esse movimento todo, então eu vou precisar de um profissional, né, para que possa me ajudar a lidar com essas encrencas. E muitas vezes de um psiquiatra, para também tomar medicação, fazer o meu tratamento correto, poder desmamar e sair desse ciclo. E ocupar a mente, é trabalho, ação, movimento... Né? Confiança. A gente tinha que começar a parar e pensar qual foi o gatilho, o que aconteceu que hoje eu estou dessa forma, em que momento eu comecei a ter que tomar medicação para dormir, em que momento eu entrei nesse entristecimento e por quê? Sabe, a gente tem que começar a fazer essas perguntas para a gente poder se tratar. Então, hoje nós temos um alto número de irmãos nossos com a mente totalmente adoecida. Vai desencarnar e vai deixar? Porque não é o corpo, é quem? Quando você começa a fazer um movimento de desassociação, você começa a se desassociar da emoção, do sentimento, você se torna uma pessoa calculista, uma pessoa fria, você só quer saber de valores, você não quer saber. É um processo de psicopatia, né? Então, você não se importa com a dor alheia, você não se importa se está morrendo, você não se importa. Você quer atender as suas necessidades e os seus caprichos. Doa quem doer. Você está se desassociando, desassociando da sua mente. Você está enlouquecendo. E uma loucura muito pior do que a física, a espiritual. Essa a gente leva. Entendeu? 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha. Tá vendo como ele tem consciência? Constrangido é, não foi perguntado. Você quer reencarnar num corpo limitado? Não. Você vai. É um processo expiatório. Ele foi constrangido a isso. Agora lembra assim, foi o primeiro erro dele? Pode ter certeza que já se passaram séculos. Séculos. É o último recurso, tá bom? Porque o papai quer movimento, criação, atitude, né? Desenvolver, atuar. O papai não quer aprisionar ninguém. Por isso é que ele diz que é o último recurso. Que já tentou de tudo. O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Por isso, procura na morte um meio de quebrar seus grilhões. Tá vendo como o espírito tem consciência? Ah, mas ele era um doente mental e cometeu suicídio. Nós já sabemos por quê. Uma forma de se libertar. Tá difícil? O espírito, ele é o ser inteligente. É ele que pensa, é ele que decide. Ele não tem forma. O espírito não tem forma. Quem dá forma ao espírito é o corpo perispiritual. É o ser que pensa, é o ser que decide, é o ser que está em processo de evolução. Agora, para esse espírito evoluir, ele precisa passar por uma experiência. E essa experiência é o contato com a matéria. Daí ele precisa do corpo físico. Esse espírito, esse ser pensante, que já é dotado de razão, que desenvolveu bastante a sua inteligência, em várias encarnações ele utilizou essa inteligência para fazer o mal. O que que acontece? A misericórdia divina já tentou de todas as formas e ele insiste em fazer o mal. Cada vez que ele faz o mal a si e faz o mal a outro. Então, o que que nós vamos fazer agora? Vamos programar uma nova reencarnação para esse espírito, aonde ele terá um corpo físico com a máquina cerebral danificada. Ele, que continua pensando, atuando, ele não terá possibilidade de se manifestar através do corpo, porque ele tem um corpo que está danificado. É como um pianista espetacular. Mas eu dou um piano para ele que não é um piano, é um órgãozinho horroroso. Tem como ele apresentar sua capacidade de pianista? Não. Por quê? Porque ele não tem um piano adequado, que é o instrumento, que é o órgão. Então, é da mesma forma que eu tenho um espírito que é super inteligente, mas ele tem um piano que não é um piano, é um órgãozinho velhinho. Vai ter como ele se manifestar, mostrar toda a sua capacidade de um excelente pianista? Não. Agora, o fato dele não ter um piano adequado, ele perdeu a sua capacidade, a sua experiência, a sua potência de pianista? Não. Só não pode usar agora, nesse momento, porque ele não tem um instrumento adequado. O caso do suicida é um espírito que está encarnado. Ele tem consciência, ele sabe que está preso, ele sabe que ele não pode se manifestar, ele sabe que ele não pode pensar, mas ele está ali, ele está preso. Então ele desiste. Ele não quer mais ficar preso. Ele opta pelo... entendeu? Uma revolta, porque não é fácil. O pensamento é um atributo do espírito. E a inteligência é uma qualidade da alma. Nós somos dotados de inteligência, de razão. Entendeu? Porque o pensamento não é inteligência. O pensamento é uma elaboração da inteligência. O animal, ele pensa? Ele elabora um pensamento? O animal é racional?
Não.
Não, porque ele não é dotado de razão. Alma e espírito é a mesma coisa. Qual é a diferença? A alma é o espírito encarnado. Então é só uma questão de vocabulário, né? Até porque naquela época eles chamavam alma por uma série de coisas, né? Dentro da filosofia se abordava o termo alma, mas com um conceito específico. Dentro da própria psicologia, logo no início, usava o termo alma, mas tinha um conceito específico, entendeste? Então por isso que no livro dos Espíritos ele foi dando... Nós vamos primeiro entender qual é o significado de alma dentro da doutrina espírita. Então, qual é o significado de alma dentro da doutrina espírita? O espírito encarnado. Desencarnou, retoma sua condição de espírito. 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente da perturbação de suas faculdades, né? Pode senti-lo durante algum tempo após a morte. Está vendo que repete? Até que esteja completamente desligado da matéria. Assim como um homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono mergulhar. Então, sabe aquele sono que tu tiveste? E tu tivesse um pesadelo, uma coisa meia louca, que tu acorda e tu fica ali ainda alguns minutos... com aquela impressão, com aquele mal-estar, não é verdade? Isso é o ressentir, né? O que o espírito viveu, você ressente. Então, da mesma forma, se eu passei muito tempo nesse processo da enfermidade, da patologia psíquica, eu vou sair do corpo e já vou tomar minha consciência de espírito? Legal, já tô... Não. Possa ser sim que eu venha ressentir. Tinha um espírito superior, passa por esse tipo de... Não, isso não é prova, gente. Isso é o quê? Expiação, tá bom? É expiação. Nós estamos aqui para sermos aquele que planta, aquele que colhe, aquele que procria. Nós estamos aqui para sermos ativos. Não é para sermos passivos. E essa é uma encarnação que só está servindo para ele e de experiência para quem está em torno, cuidando. Porque pode também ser uma prova, mas também como pode ser uma expiação. Entende? Por exemplo, eu tive a honra de levar palmadas de mamãe. Não tenho nenhum trauma por isso. Mas o coração da mãe ficava feliz de dar aquelas palmadas. Foi o último recurso. Então imagina a misericórdia divina. Né? Não é isso que ele quer para nenhum dos seus filhos. 378. De que modo a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Porque ele me falou ainda há pouco que vai ressentir, né? Mas ele já saiu do corpo, era o cérebro que estava danificado, ele em espírito ainda vai sentir, então o cérebro tem ação sobre eles. Vou dar um exemplo para que você possa entender. A maçaneta do meu guarda-roupa, muito tempo atrás, quebrou. Aí eu fui lá e colei. Eu tinha que passar uma hora sem mexer naquela maçaneta. Ia fazer uma coisa, outra coisa, já descolei. Puxei. Colei de novo. De novo, puxei. Passei acho que o dia todo colando essa maçaneta. O nome disso é automatismo. Então, o ser que estava ali tanto tempo vivendo aquilo ficou no automatismo dele. É a forma dele, ele vai ressentir. Então não é mais uma questão cerebral. Aí é uma questão de o quê? De reflexo mesmo, entendeu? Tanto tempo naquilo, tanto e tanto tempo aquilo. Então, como uma palavra aqui, ó, recordação. Como um peso que oprime o espírito. Já que o espírito não teve compreensão de tudo que se passou durante a loucura. Sempre precisará de certo tempo para se pôr ao corrente, né, de tudo. Entender tudo o que aconteceu, todo o processo. É por isso que, quanto mais tempo tiver durado a loucura no curso da vida, tanto mais lhe durará a perturbação. O constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por algum tempo, né? Ele sente, vive, a impressão que seus laços, o corpo, lhe causava. Então, uma pessoa que teve uma loucura, uma demência por muito tempo, vai chegar no mundo espiritual já legal? Não. Ele vai ressentir ainda isso. Vai ficar durante um tempo até tomar a sua consciência. Tudo isso Jesus nos avisou. Haverá prantos e rangeres. A nossa querida amiga Carmen falou algo interessante, eu vou replicar aqui. Ela disse: Conceição, a leitura de O Livro dos Espíritos não é fácil. Né? Não é fácil. Então, como é que nós vamos vulgarizar? Como é que nós vamos levar isso para uma humanidade? Né? Se a gente não consegue, nós aqui, entender, né? Então a gente pensa assim, quando o Espiritismo surgiu, ele surgiu justamente na França, onde era a união da intelectualidade. E o início do Espiritismo eram os intelectuais mesmo. Então ela é uma ciência. Ela foi construída, pautada em pesquisas, em comparações, em anotações. Então ela é uma ciência e ela também é uma filosofia. E tem a religião. Então, ela é simples? Não é. Não, não é. Então, o que, que nós temos que fazer? Que é isso, uma das minhas maiores preocupações. Eu procuro estudar bastante para quando eu for passar, eu simplificar. Então, quando a gente vai passar, a gente tem que olhar quem é o nosso público. Para a gente falar a linguagem para que eles possam entender. Jesus não fez isso? Então, quando ele ia falar lá na Galileia, que foi o local que ele escolheu, quais eram os exemplos que ele dava para falar de coisas divinas, falar de reino de Deus? Ele pegava exemplo do dia a dia de cada... Ele pegava o fermento, o peixe, o grão de mostarda. Também tem ali, não coloque a luz embaixo da candeia. Né? Então ele pegava aqueles exemplos do dia a dia para que todos pudessem entender. Então essa é a função do facilitador. Então a gente estuda. Se eu for palestrar na Colônia do Aleixo, aquela irmã lá entende o que a gente fala? Aqui nós estamos fazendo um estudo específico, né? A gente tenta ticar bastante. Mas eu não posso. Eu vim aprender a interpretar texto. Não foi na escola, foi no Espiritismo. Eu vim aprender a gostar de ler, foi no Espiritismo. Essa vontade de querer aprender, de querer entender, foi aqui que eu fui aprendendo a ler verdadeiramente, a interpretar texto, a ticar no ticadinho, a fazer anotações. Aqui eu aprendi a estudar, então que bom. Então, todos nós temos capacidade de... A gente só precisa de alguém que nos estimule. E eu acho que é essa a função do facilitador. Então, pode sim. Todos podem. E essa é a função de todos aqueles que se predispõem a ser um trabalhador espírita. Facilitar a compreensão. Porque todos têm o direito de entender a terceira revelação. Entendeu? E é porque é muito novo para você. Eu tenho 31 anos de espiritismo. 31 anos. Gente, eu paro de... Gente, já se passaram 31 anos. Né? lendo e relendo esse livro, lendo e relendo. Então, o que eu sei hoje com 31 anos, com um ano eu não sabia. É, então, nós estamos, você está ainda naquela fase de nos adaptarmos à linguagem e à linha de raciocínio do professor Denizar. Quando você começar a ler Kardec e entender a forma de pensar de Kardec, oxe, é uma maravilha. Agora, depois que nós conseguirmos acompanhar essa filosofia, qualquer livro tu devora na boa. Depois que nós verdadeiramente aprendemos a interpretar esse texto aqui, a gente está pronto para ler qualquer livro. E a gente vai achar até, nossa, tão fraquinho esse livro. Depois dessa leitura aqui, qualquer um da Terra fica fraquinho. Entende o que eu quis falar? Porque essas respostas aqui não são de espíritos inferiores. Essas respostas aqui, nós temos Sócrates, Platão, Swedenborg, João Evangelista, Jesus na condição de espírito de verdade. Então, nós não estamos lendo texto de espíritos simples. São respostas, São Luís, Santo Agostinho, são respostas de espíritos muito superiores e de até um Cristo. Então, mas a minha função como facilitadora é ler, entender, interpretar e quando eu for passar, facilitar bastante. Se eu tiver uma criança aqui, eu vou conversar com a criança também. Entendeu? Porque foi Jesus que a trouxe. E eu não posso perder essa oportunidade de falar com essa criança, porque ela vai ser um adulto.
Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade que nos foi dada. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor, que assim seja.